Atingi um marco especial da vida neste verão. Comemorei meu aniversário de 90 anos. Ao chegarmos a certos marcos da vida, é útil e instrutivo refletir sobre os acontecimentos e experiências pessoais do passado. Jovens, vocês que ouvem ou leem esse discurso talvez não se impressionem muito com 90 anos de idade, mas na época em que nasci, era considerada uma grande realização chegar a essa idade. Todos os dias, sou grato ao Pai Celestial por ter me abençoado com uma vida longa. Muita coisa mudou durante minha vida. Vi o desenvolvimento da era industrial e da era da informação. A produção em massa de automóveis, o telefone e o avião foram grandes inovações em minha juventude. Hoje, os meios pelos quais encontramos, compartilhamos e usamos as informações mudam quase diariamente. Na minha idade, maravilho-me com o mundo em que vivemos, que muda tão rapidamente. Muitas das importantes descobertas de hoje instigam a imaginação com seu potencial para melhorar nossa vida. Com todas as rápidas mudanças que ocorrem à nossa volta, trabalhamos e oramos sinceramente para garantir que os valores do Evangelho de Jesus Cristo sejam preservados. Alguns deles já estão sob risco de se perderem. No topo da lista desses valores, sendo, portanto, os principais alvos do adversário, estão a santidade do casamento e a importância central da família. Eles provêm a âncora e o porto seguro do lar, onde cada filho do amoroso Pai Celestial pode ser influenciado para o bem e adquirir outros valores eternos. Minha própria família, antecipando a comemoração desse marco de 90 anos da minha vida, começou a ajudar-me a lembrar e a valorizar as experiências pessoais que tive em minha longa vida. Por exemplo, minha sobrinha coletou e compartilhou comigo várias cartas que escrevi para meus pais há quase 70 anos de minha base dos fuzileiros navais na ilha de Saipan, no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma dessas cartas particularmente me chamou a atenção. Era uma carta que escrevi para minha mãe, para que ela a abrisse e lesse no Dia das Mães de 1945. Gostaria de ler para vocês alguns trechos, na esperança de que vejam por que serei eternamente grato a meus amorosos pais pelas lições que aprendi com seu ensino no lar. Meus pais são o exemplo definidor que guardo comigo de bons pais que colocaram seu casamento e a criação adequada dos filhos como sua maior prioridade. Minha carta do Dia das Mães de 1945 começa assim: Querida mãe, nos últimos 4 anos, tive o grande infortúnio de passar o Dia das Mães longe de você. A cada ano, eu quis estar com você para lhe dizer o quanto amo você e em que alta estima a tenho. Mas como isso novamente é impossível, terei de fazer o melhor que posso enviando-lhe meus pensamentos pelo correio. Neste ano, mais do que em qualquer outro, posso ver o que uma mãe maravilhosa fez por mim. Acima de tudo, sinto saudade das pequenas coisas que você costumava fazer por mim. Sempre que eu levantava de manhã da cama pela manhã, nunca tive de me preocupar se encontraria uma camisa limpa e meias limpas. Tudo o que tinha de fazer era abrir a gaveta e as encontrava. Na hora das refeições, eu sempre sabia que encontraria algo de que gostava, preparado da melhor maneira possível. À noite, eu sempre sabia que encontraria lençóis limpos na minha cama e a quantidade certa de cobertores para manter-me muito confortável. Morar em casa realmente foi um grande prazer. Quando li aqueles 2 primeiros parágrafos da carta, fiquei chocado a princípio por tudo aquilo soar tão sentimental. Talvez o fato de morar em uma barraca sob um mosquiteiro, em uma maca de acampamento, me tenha feito pensar no lar muito especial que eu tinha. Minha carta para minha mãe prosseguia assim: Porém, os sentimentos mais profundos que tenho por você se devem ao exemplo que você me deu. A vida foi tão agradável para nós em família que quisemos seguir seus passos, para continuar sentindo a mesma alegria que tínhamos em nossa juventude. Você sempre encontrava tempo para levar a família para passear no desfiladeiro e podíamos contar com você para fazer qualquer coisa, desde subir montanhas até jogar bola conosco. Você e o pai nunca tiravam férias sozinhos. A família sempre estava com vocês. Agora que estou longe de casa, sempre gosto de falar de minha vida em casa, porque tudo era tão agradável. Não poderia desviar-me de seus ensinamentos agora, porque minhas ações refletiriam seu caráter. Em minha vida, é um grande desafio para mim manter-me digno de ser chamado o filho de Nora Sohn Perry. Tenho muito orgulho desse título e espero que eu sempre seja digno dele. Espero que no ano que vem eu esteja com você para mostrar-lhe as coisas boas que tenho planejado mostrar-lhe no Dia das Mães dos 4 últimos anos. Que o Senhor a abençoe por todas as coisas maravilhosas que fez por este mundo conturbado. Com todo o meu amor, Tom. Ao reler minha carta, também refleti na cultura da família, da ala, da estaca e da comunidade em que fui criado. A cultura é definida como o estilo de vida de um povo. Há uma cultura exclusiva do Evangelho, um conjunto de valores, expectativas e práticas que são comuns a todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa cultura do Evangelho, ou o estilo de vida, vem do plano de salvação, dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos dos profetas vivos. Ela é expressa no modo pelo qual criamos nossa família e conduzimos nossa vida pessoal. A primeira instrução dada a Adão para sua responsabilidade mortal se encontra em Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. A união de um homem e uma mulher, para que sejam legal e legitimamente casados, não é apenas uma preparação para que as futuras gerações herdem a terra, mas também proporciona a maior alegria e satisfação que podem ser encontradas nesta vida mortal. Isso é especialmente verdade quando os poderes do sacerdócio proclamam que um casamento é para esta vida e para toda a eternidade. Os filhos nascidos desse casamento têm uma segurança que não se encontra em nenhum outro lugar. As lições ensinadas no lar por bons pais estão se tornando cada vez mais importantes no mundo atual, no qual a influência do adversário é tão difundida. Como sabemos, ele está tentando minar e destruir o próprio alicerce de nossa sociedade, a família. De modo astuto e cuidadosamente camuflado, ele está atacando o comprometimento para com a vida em família no mundo inteiro e debilitando a cultura e os convênios dos fiéis santos dos últimos dias. Os pais precisam decidir com firmeza que o ensino no lar é uma responsabilidade extremamente sagrada e importante. Embora outras instituições, como a igreja e a escola, possam auxiliar os pais a educar a criança no caminho em que deve andar, essa responsabilidade, em última análise, cabe aos pais. De acordo com o grande plano de felicidade, aos bons pais é que foram confiados a criação e o desenvolvimento dos filhos do Pai Celestial. Em nossa extraordinária mordomia de pais, há muitas maneiras pelas quais os bons pais podem ter acesso à ajuda e ao apoio necessários para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos. Gostaria de sugerir 5 coisas que os pais podem fazer para criar uma cultura familiar mais forte. Primeiro, os pais podem orar sinceramente, pedindo que o Pai Celestial os ajude a amar, a compreender e a guiar os filhos que ele enviou a eles. Segundo, eles podem realizar a oração familiar, o estudo das Escrituras e as noites familiares e fazer as refeições juntos sempre que possível, tornando o jantar um momento de comunicação e ensino de valores. Terceiro, os pais podem fazer pleno uso da rede de apoio da igreja, comunicando-se com os professores da primária, os líderes de jovens e as presidências de classe e quórum dos filhos. Ao comunicar-se com aqueles que foram chamados e designados para trabalhar com seus filhos, os pais podem prover-lhes uma compreensão essencial das necessidades especiais e específicas de seus filhos. Quarto, os pais podem prestar seu testemunho com frequência aos filhos, fazer com que se comprometam a guardar os mandamentos de Deus e prometer-lhes as bênçãos que nosso Pai Celestial promete a seus filhos fiéis. Quinto, podemos organizar nossa família com base em claras e simples regras e expectativas da família, em tradições e ritos familiares sadios e em uma economia da família na qual os filhos tenham responsabilidades no lar e recebam uma mesada para que aprendam a fazer um orçamento, a economizar e a pagar o dízimo do dinheiro que recebem. Essas sugestões para a criação de uma cultura familiar mais forte trabalham em conjunto com a cultura da Igreja. Nossa cultura familiar mais forte será uma proteção para nossos filhos contra os ardentes dardos do adversário, que estão embutidos na cultura de seus colegas, na cultura da diversão e das celebridades, na cultura do crédito e do direito ao consumo e na cultura da internet e da mídia, às quais eles estão constantemente expostos. Isso vai ajudar nossos filhos a viver no mundo sem se tornarem do mundo. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou: é dever dos pais ensinar a seus filhos esses princípios de salvação do Evangelho de Jesus Cristo para que saibam por que devem ser batizados e para que seja gravado em seu coração o desejo de continuar a guardar os mandamentos de Deus depois que forem batizados, para que possam voltar à sua presença. Vocês, meus bons irmãos e irmãs, querem ter sua família, seus filhos? Querem ser selados a seu pai e sua mãe que já faleceram? Se quiserem, então precisam começar ensinando estas coisas desde o berço. Vocês precisam ensinar tanto pelo exemplo quanto por preceito. Na proclamação sobre a família, lemos: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Creio que é por desígnio divino que o papel da mãe salienta a criação e a educação da geração seguinte. No entanto, é maravilhoso ver marido e mulher que trabalham juntos, em real parceria, mesclando sua influência, ambos se comunicando eficazmente sobre os filhos e com os filhos. O ataque da iniquidade desferido contra nossos filhos é mais sutil e intenso do que jamais foi. A edificação de uma cultura familiar mais forte acrescenta outra camada de proteção a nossos filhos, isolando-os das influências mundanas. Deus os abençoe, bons pais e mães de Sião. Ele confiou seus filhos eternos a seus cuidados. Como pais, somos sócios de Deus no trabalho de levar a efeito sua obra e sua glória entre seus filhos. É nosso sagrado dever fazer o máximo e o melhor que podemos. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.